Saudações a todos. Este é o primeiro podcast do Crítica Nacional, destinado especialmente aos nossos assinantes e colaboradores. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer aos assinantes e aos colaboradores que, por meio das suas contribuições, têm possibilitado a continuidade do nosso projeto jornalístico. E nesse primeiro podcast, eu quero tratar aqui de um tema que eu acredito ser o mais importante do momento, que é o novo cenário nacional que está se abrindo, cenário político, a partir do resultado da votação dessa quarta-feira, na Câmara dos Deputados, que rejeitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. A partir daí, na minha avaliação, abre-se um novo quadro político-institucional que vai colocar um desafio especial para a direita brasileira. E é sobre esse aspecto que eu vou querer desenvolver. Conforme a nota que nós fizemos ontem, logo após a votação na Câmara, acompanhando a votação, nós dissemos naquele momento que o resultado da votação estava encerrando um ciclo de incertezas que teve início em maio desse ano. Na verdade, teve início na data do dia 17 de maio, quando, todos se lembram, o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, publicou uma notícia mentirosa, afirmando haver um áudio, uma gravação feita pelo dono da JBS com o presidente Temer, e que esse áudio iria inevitavelmente acarretar o fim do governo, porque seria uma prova inequívoca de uma prática de crimes, de corrupção, de tráfico de influências, etc., que tornaria inviável a continuidade do governo Temer. Agora, qual foi o fato mais importante nessa divulgação, naquele período, no dia 17 de maio? E todos esses dados, por sinal, estão aqui devidamente documentados, aqui em artigos do Crítica Nacional. Foi afirmado na nota, ou deixou-se entender, que essa gravação havia sido feita por orientação da Polícia Federal, com autorização judicial, e que ela estava ancorada ou amparada no escopo de uma delação premiada. Pois bem, alguns dias após, quando o áudio veio efetivamente a público, verificou-se uma série de coisas. Em primeiro lugar, que esta operação, evidente, em primeiro lugar, não havia sido feita pela Polícia Federal. Ela não participou desse acordo de delação entre a Procuradoria-Geral da República e o dono da JBS, em primeiro lugar. Segundo, não havia autorização judicial, consequentemente, porque procedimentos de escuta telefônica são feitos pela Polícia Federal, não pelo Ministério Público, e muito menos por um indivíduo que está sendo investigado, para essa finalidade. E o que é mais importante, o conteúdo daquele áudio ficou sujeito a muitos questionamentos. Mas o que importa é que a partir dali abriu-se uma crise sem precedentes, que chegou muita gente, inclusive, a afirmar que o governo não teria mais condições de ter continuidade. Tanto é verdade que, antes desse áudio divulgado pelo Lauro Jardim, cuja existência divulgada pelo Lauro Jardim vira público, chegou-se a afirmar que o país não haveria um prazo maior do que 24 horas para que o presidente Temer renunciasse. Essa versão tomou conta de toda a imprensa, provocou queda nas bolsas de valores, inclusive no dia seguinte a essa divulgação. A queda da Bolsa de Valores de São Paulo foi tão acentuada que obrigou a Bolsa a adotar um mecanismo chamado de break, né, que é a interrupção dos negócios, para impedir o derretimento dos ativos. Provocou, é claro, uma disparada do dólar e afetou a economia de maneira sensível, como pôde ser observado nos dias seguintes. Pois bem, evidente que a divulgação do áudio, posteriormente, mostrou que o seu conteúdo não correspondia àquilo que foi anunciado. E a partir daí, abriu-se uma situação tal que era tida como iminente o fim do governo. E isso gerou, evidentemente, uma situação de instabilidade, de incerteza, como mencionamos na nossa nota publicada ontem, que dava a entender que o país iria novamente passar por um processo traumático de troca de governo fora do período do calendário do período eleitoral, tal como estabelecido no calendário da Constituição. Para se ter uma ideia do tamanho da incerteza criada naquele período, o blog O Antagonista, que, como sabemos, ele tem por prática apostar no caos, chegou a publicar nota anunciando a data e a hora da renúncia do presidente Temer, para se ter uma medida disso. E no dia seguinte à divulgação desse artigo do Lauro Jardim, já havia toda uma estratégia preparada por parte dos partidos de esquerda, que promoveram atos contra o governo, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, e em particular no Rio de Janeiro, os atos, como sempre acontece com essas manifestações organizadas pela esquerda, terminaram em confrontos, em violência, em vandalismo e tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver nas ações organizadas pela esquerda. Pois bem, a primeira pergunta que deve ser feita é a seguinte: qual foi o objetivo dessa armação, como ficou evidenciado depois, dessa armação que envolvendo, de um lado, a Procuradoria-Geral da República por meio da figura de Rodrigo Janot, o dono da JBS, com respaldo e o apoio amplo da grande imprensa, em particular das organizações Globo, da Folha de São Paulo e do seu puxadinho, que é o antagonista, e os outros principais veículos do país. Deve-se fazer uma observação muito curiosa que, em particular, o jornal O Estado de São Paulo manteve uma atitude um pouco mais cética em relação ao cenário que estava sendo desenhado. Pois bem, no meu entender, o objetivo era claro, que tanto a Procuradoria quanto o acusado, no caso, o Joesley, né, dono da JBS, foram operadores de um conjunto de forças políticas que tem o seguinte objetivo: inviabilizar o atual governo, que são as mesmas forças políticas, como nós sabemos, que desde o final do impeachment têm como pauta, como prioridade, a derrubada do atual governo, ou seja, as forças políticas de esquerda do país. Com o objetivo de inviabilizar, permitir a volta dos petistas ao poder executivo e, com isso, criasse uma situação tal que viesse a inviabilizar uma normalidade política, institucional e econômica que será um terreno, um ambiente propício para o crescimento, para a continuidade do crescimento das forças políticas conservadoras de direita no país. É esse entendimento que eu tenho do objetivo central dessa ação de natureza criminosa que foi levada a cabo pela Procuradoria-Geral da República e que desde maio até ontem, até a data de ontem, do dia 25 de outubro, deixou o país mergulhado numa situação de instabilidade. Não é exagero algum afirmar que essa crise criada principalmente pelo PT, obviamente, mas não só o PT, as forças políticas de esquerda, de modo geral, e tendo como seus operadores a Procuradoria-Geral da República, na figura do senhor Janot, elas foram responsáveis, seguramente, por perdas razoáveis do PIB do país ao longo desses meses. Disso eu não tenho a menor dúvida. Pois bem, esse processo estendeu-se então durante esse período, até que chegou ontem no seu ponto máximo na rejeição da denúncia apresentada. Primeiro é importante observar o seguinte: a própria delação envolvendo o dono da JBS e a Procuradoria-Geral da República mostrou-se completamente irregular e ilegal, como depois ficou evidenciado, e nós aqui reproduzimos artigos aqui no Crítica Nacional, inclusive um artigo muito bem detalhado, explicando tecnicamente, para um público não especializado, qual é o procedimento que a lei brasileira estabelece para procedimentos de delação, procedimentos esses que não foram observados no acordo feito entre a Procuradoria-Geral da República, o então procurador e o dono da JBS, porque foi um acordo invertido. Em geral, no acordo de delação premiada, um acusado, um investigado, ele encontra-se detido, há fortes evidências de que ele tenha cometido algum crime. A partir daí, ele assume o cometimento desses crimes, passa a colaborar com a justiça para ter uma redução da sua pena. Pois bem, quando foi feito esse acordo entre o dono da JBS e a Procuradoria, o Joesley sequer estava sendo investigado, ele não estava preso, ele não tinha razões objetivas materiais para levar adiante um acordo de delação, à medida que ele não era sequer investigado. Sequer formalmente investigado. sem contar as inúmeras irregularidades, como, por exemplo, a participação de um ex-integrante do gabinete do Rodrigo Janot na assessoria jurídica do acusado, do supostamente acusado, que era então o Joesley, o dono da JBS. Bom, houve uma reviravolta que todos vocês acompanharam aqui pelo nosso portal. Joesley acabou preso. O Janot saiu da Procuradoria-Geral da República, apesar de ter preparado a sua denúncia. A denúncia foi encaminhada à Câmara, como manda a Constituição. Houve duas votações. Ela foi desmembrada em duas. E alguns especialistas afirmam que esse desmembramento foi puramente formal, por razões políticas. Ou seja, a rigor é uma denúncia só, baseada num acordo de delação premiada sem sustentação legal, de modo que caracterizou realmente aquilo que nós chamamos, sem nenhum receio, de uma tentativa de golpe. Pois bem, o acordo, essa denúncia foi sepultada, e eu avalio que a partir de agora vai ser muito difícil para as forças políticas de esquerda, difícil, não impossível, obviamente, querer achar algum instrumento, algum elemento que venha ter força bastante para tentar, mais uma vez, causar a inviabilização do governo. Então, esse é o primeiro dado. Então, a pergunta que pode se colocar, uma consideração que se pode fazer é, daqui para adiante, o que podemos esperar do cenário político brasileiro com uma situação em que Michel Temer, a despeito de, obviamente, dos arranhões e muito severos políticos que ele sofreu nesse período, ele saiu fortalecido, isso é fato político, uma vez que as duas denúncias contra ele foram derrubadas no Congresso. A partir daí, o que podemos esperar para o cenário político de curto e médio prazo, tendo em vista, evidentemente, as eleições, e qual deve ser a expectativa, a perspectiva do campo conservador e de direita nesse cenário? Por esse viés, eu mantenho a posição que o Crítica Nacional vem defendendo aqui há muito tempo, uma posição que, por sinal, leva alguns leitores, algumas pessoas que nos acompanham, a fazer críticas, que são legítimas e democráticas, mas nós mantemos essa posição, que é de compreender o seguinte: nós, o campo conservador de direita, não tem razão e motivo algum para ter qualquer simpatia ou apoio ou endosso ao governo de Michel Temer. Acho que esse é o fato mais importante, é o dado que tem que ficar claro. As razões são conhecidas aqui dos nossos leitores. Nós não votamos em Temer. Ele era um aliado do PT, foi vice-presidente, e não foi vice por um acaso, foi vice porque o PMDB concordou em fazer parte, ainda que como apenas um apêndice secundário, de um projeto antidemocrático, criminoso, bolivariano, socialista, comunista, representado pelo PT e seus aliados. O PMDB concordou em fazer parte desse projeto ao entrar na chapa como vice-presidente na figura de Michel Temer. Portanto, ele não representa o governo de Michel Temer, não pode, de modo algum, representar para nós, conservadores, algum projeto político de poder que seja do nosso interesse. Isso é o primeiro lugar. Após o impeachment, o governo Temer tem dado sinais claros de que, se ele não é uma continuidade plena do que era o governo Dilma, e de fato não é, porque a realidade mostra que não é, de um lado, ele não é uma continuidade plena, porém representa sim uma continuidade em vários aspectos que não são de interesse nosso do campo conservador e da direita, e muito menos de interesse da maioria dos brasileiros, em diversas áreas, em particular na área da política externa, onde a política externa do governo Temer, no caso, não se distingue em nada da política externa da época do governo petista, fazendo com que continuemos a ter aquele papel medíocre de anão diplomático, como ficou evidenciado em várias oportunidades. A área da educação, as tentativas de imposição de políticas de gênero continuam existindo no âmbito do MEC, sem que o governo seja capaz de impor-se, ou, se é que quer se impor, ou acaba muitas vezes propiciando, beneficiando e possibilitando essa imposição, e outros itens que podem ser mencionados. Nesse sentido, eu entendo, como nós venho defendendo há muito tempo aqui no nosso portal, que o papel da direita conservadora é e deveria ter sido, desde o início do governo, fazer uma oposição clara, inequívoca, firme, intransigente em relação ao governo Temer, uma oposição pautada em temas, em tópicos que são de interesse da maioria do povo brasileiro e, portanto, temas e tópicos que são de viés conservador e de direita e que jamais as forças de esquerda irão abraçar. Isso diz respeito, por exemplo, à lei de imigração, à questão da educação, ao programa Mais Médicos, que continua ainda sob o governo Temer, embora camuflado de alguma maneira, e outras que nós já mencionamos várias vezes aqui no nosso portal. Portanto, não há razão alguma para afirmar que estamos apoiando o governo Temer. Muito pelo contrário, nós temos razões de sobra para ser oposição a ele. A questão que se colocou para nós desde aquele momento, uma questão de natureza estratégia política, é o que interessa, em primeiro lugar, ao país. Interessa agora o fim desse governo, com tudo aquilo que vai acarretar, ou interessa continuarmos fazendo oposição à direita desse governo, uma oposição à direita, nos distinguindo de maneira clara e inequívoca da oposição dura que é feita pela esquerda, e, ao mesmo tempo, criar as condições propícias para que, em 2018, possa o campo conservador de direita se apresentar como alternativa real de poder no país. Eu entendo que, olhando por essa estratégia, por esse interesse estratégico, que nem é de longo prazo, é de curto prazo, né? Ano que vem é curto prazo, basicamente, interessa ao país e, por consequentemente, interessa ao campo conservador e da direita que o governo se mantenha, conforme manda a Constituição, até o dia 31 de dezembro de 2018. Que o processo de recuperação da economia que tem havido, não é um fato que possa ser negado, ele não se manifesta ainda claramente na ponta do emprego, que é a ponta que interessa para as pessoas, porque o processo ele é lento, ou seja, você primeiro resolve as questões estruturais, aquelas que estavam estrangulando a economia brasileira, para que os agentes econômicos possam retomar a sua confiança e as condições materiais, objetivas, muitas vezes, envolvendo taxa de juros e outros, para que a economia possa reaquecer-se, e aí esse reaquecimento vira se manifestar na ponta do emprego. Isso não está acontecendo ainda, essa etapa final, mas é um consenso de análises aí de vários economistas e de diferentes correntes, que, dadas as condições atuais, essa retomada, esse reaquecimento muito ainda tímido da economia, poderá em algum momento, no curtíssimo prazo, vir a se expressar também no campo na ponta do emprego, que é o que interessa. Portanto, nós temos a possibilidade, com esse governo, com todas as fragilidades e com tudo que nós temos contra ele, esse governo tem a possibilidade de criar as condições propícias no campo econômico para que, no ano que vem, a disputa política se dê num patamar diferente. E o que eu quero dizer quando eu falo que as condições econômicas distintas ou de estabilidade econômica vão criar condições políticas para uma disputa no patamar distinto? Eu acho muito importante ter isso claro, pelo seguinte motivo. Isso significa o seguinte, no meu entender, para a esquerda, de modo geral, para os revolucionários, para os comunistas, socialistas, enfim, para a mentalidade revolucionária, o terreno propício para ela crescer é sempre o terreno da insegurança. Se você tem o caos e a insegurança, é muito mais fácil para que as ideias, as propostas, o discurso esquerdista, ele ganhe espaço. Aliás, foi assim que o PT chegou ao poder no Brasil. Você tinha no início dos anos 2000, ao final do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, desemprego, uma ameaça de volta da inflação. Havia uma situação de insegurança, não podemos dizer de caos, mas de uma insegurança muito grande. Isso criou a possibilidade para que o discurso petista encontrasse terreno fértil para que pudesse chegar ao poder. Pois bem, numa situação em que ocorre o contrário, em que você tem, se não um crescimento, ou pelo menos uma estabilidade econômica, você não tem tensões sociais, não tem crise social aguda, ou pelo menos essa crise suficientemente sob controle, digamos, algo nesse sentido. Numa situação assim, você não tem objetivamente um terreno mais propício para um discurso da esquerda. Pelo contrário, você vai fazer com que a disputa eleitoral ela saia do âmbito daquelas questões imediatas que vão afligir as pessoas, que é real, no que diz respeito a emprego, salário, etc., para poder pautar a discussão para os temas outros que também preocupam as pessoas, que é particularmente segurança, a ideologia de gênero nas escolas e outros temas. Nessa questão, o nosso discurso do campo conservador, ele está hoje muito mais à frente do que o da esquerda, porque nós estamos já há muitos anos, ou há alguns anos, é bem da verdade, conseguindo romper a barreira granchiana que a esquerda criou nesse setor, no que diz respeito às políticas de violência, no questionamento da política de gênero e vários itens que são caros para a agenda ideológica de esquerda, que no embate eleitoral, se for, nós conseguimos trazer esses temas para o embate eleitoral, evidentemente a direita sairá beneficiada. Agora, se você tem uma disputa eleitoral num ambiente em que a preocupação real das pessoas é o dia seguinte, é o emprego, é ter o que comer, é evidente que esse tema vai ser prioritário. E para esse tema, as soluções fáceis e erradas que a esquerda sempre apresenta, que envolve crescimento do Estado, que envolve mais ingerência do Estado, controle do Estado na vida pública e na vida das pessoas e das empresas, tende a ganhar mais relevância. Então é por isso, não só por isso, evidentemente, estou colocando aqui apenas um aspecto. É fundamental que nós apoiemos hoje, que a estratégia do campo conservador e da direita hoje, ela vá no sentido de assegurar que o país tenha condições de estabilidade econômica e política, de recuperação gradual do emprego, para que no ano que vem o problema do emprego, o problema da sobrevivência imediata das pessoas, que é um problema legítimo, as pessoas quem querem viver, é óbvio, para que esse problema não seja a pauta principal da disputa política. Para que a pauta, sim, da disputa política se dê naquela esfera da guerra política e cultural na qual a esquerda, durante muitos anos, esteve sozinha, mas que hoje ela está sendo contestada e perdendo em muitos casos, como no caso de ideologia de gênero, violência e outros temas que, seguramente, o discurso da direita conservadora hoje encontra muito mais eco junto à população. Esse é o aspecto central que temos que compreender. Ou seja, nós temos que apostar na estabilidade, na segurança, no, na retomada da economia, porque, em primeiro lugar, isso é benéfico para o país. Nós queremos o bem do país. E, segundo, porque isso cria o ambiente político favorável a uma disputa nesse outro patamar que estou me referindo, no qual o campo conservador de direita poderá ter um resultado muito mais satisfatório, podendo, inclusive, a despeito da enorme questão envolvendo as urnas eletrônicas, que será objeto de um próximo áudio meu, próximo podcast, teria condições muito propícias para que a direita conservadora possa ter uma chance real de chegar ao poder. Essa análise que eu faço aqui, eu quero acreditar que é a mesma que é feita pela esquerda, pelos seus estrategistas. Eles sabem que a única chance da esquerda voltar ao poder, ou pelo menos não a única, mas as condições mais favoráveis para que a esquerda volte ao poder no ano que vem, eu estou falando aqui do poder da presença da República. Claro, sabemos que a esquerda está presente no aparelho do Estado, nas instituições, etc., né? Isso nós sabemos. Estou falando daquele poder, aquela esfera de poder que está em disputa nas eleições. A esquerda sabe que a circunstância mais propícia para ela retomar o poder nesse sentido é um ambiente de instabilidade e de segurança, que vai permitir a ela, inclusive, por exemplo, reforçar a narrativa de golpe quando ela falava em relação ao impeachment. Vai ser muito mais fácil para Lula, para Marina Silva, chegar e dizer, olha, deram um golpe contra a Dilma, olha que o país ficou, está esse caos, essa desordem, esse desemprego, essa miséria, então votem em nós para botarmos a casa em ordem de novo. E é esse o discurso que a esquerda quer. Evidente, então, por isso, apostar no caos e na desordem, e no retrocesso, na crise econômica, que iriam advir de um fim antecipado do governo Temer, é fazer exatamente o que a esquerda quer. E aí não é à toa que ela está, desde a época do impeachment, apostando todas as suas fichas nisso. Então eu vou encerrar por aqui. Então essa avaliação que eu tenho, nós temos hoje um ambiente mais propício, mais favorável, não nos isenta e nem nos desobriga, evidentemente, de continuarmos a fazer oposição ao governo Temer. Pauta para isso não falta, inclusive a pauta das eleições, da questão do voto impresso, que embora não seja formalmente atribuição do presidente, mas ele pode ser pressionado no sentido de, na condição de chefe de Estado, de valer-se da sua condição de chefe de Estado para obrigar o TSE a cumprir o que a lei determina, que é a questão do voto impresso. Ou seja, nós temos pauta para continuar fazendo oposição à direita do governo Michel Temer. Não podemos abrir mão disso. Mas a continuidade desse governo e a sua consequência, que é uma recuperação econômica, uma maior segurança para os agentes econômicos, irão criar um ambiente mais propício para que no ano que vem a direita conservadora possa disputar as eleições em situações mais favoráveis. E é por esse caminho que nós devemos apostar. É por isso que qualquer tentação de se cair, como muitos ativistas do nosso campo fazem, infelizmente, de abraçar a ideia de um fora Temer, etc., é um erro estratégico enorme. É não entender qual é a dinâmica dessa disputa política que está colocada hoje e o seu reflexo para o ano que vem. Porque é isso que vai importar. Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado às pessoas que nos acompanharam. Espero que esse podcast, nosso primeiro que estamos fazendo aqui, tenha sido satisfatório. E quem quiser fazer sugestões e críticas, será muito bem-vindo. Esse podcast é destinado exclusivamente ao assinante e colaborador. Então, eu peço, agradeço mais uma vez a sua assinatura, a sua colaboração com o nosso portal. E fica aqui o convite para que você possa até eventualmente sugerir a pessoas do seu meio que façam também assinaturas do nosso portal e façam suas doações da maneira dentro das suas possibilidades para possibilitar a continuidade do nosso trabalho. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.